Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, muito bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição especial do Em Pauta. Muitas vezes o meio acadêmico é criticado por ter um distanciamento do dia a dia. Muitas vezes os pesquisadores ficam muito dentro do laboratório, não é mesmo? Mas em situações críticas, como que estamos vivendo atualmente, é que a gente percebe a importância da pesquisa e da ciência para a sociedade. Neste momento, o mundo inteiro tenta desenvolver uma vacina contra o coronavírus e pesquisadores da Universidade Federal do Paraná também correm contra o tempo para encontrar a fórmula certeira da dose que vai nos proteger da Covid-19. Eu sou David Lira, este é o Em Pauta, que tem o apoio técnico de Marquinho Souto, transmissão ao vivo pela Ciclano Streaming e na produção Amanda Iargas e Graziane Giacomini.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Nosso entrevistado de hoje é o doutor Emanuel Mantempe de Souza, presidente da Comissão de Enfrentamento e Prevenção à Covid-19 da Universidade Federal do Paraná e professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade. Professor, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter saído, como eu disse no início, saído do laboratório para estar aqui com a gente hoje e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes. Seja bem-vindo.
Obrigado, David. Bom dia a todos. É realmente um prazer estar aqui, podendo colaborar, contribuir, espalhar um pouco de ciência, espalhar um pouco de conhecimento, um pouco que a gente tem, né, para todos os ouvintes e espectadores.
Professor, e como tem sido o trabalho desde o início da pandemia lá para vocês?
A pandemia pegou o mundo inteiro desprevenido, e inclusive a Universidade Federal do Paraná. Logo no início, a reitoria tomou a iniciativa de designar uma comissão de assessoramento, né? E o trabalho dessa comissão essencialmente foi analisar o que estava acontecendo em termos de pandemia no mundo, no Brasil e no Paraná, e sugerir ações. Então nós temos um papel essencialmente consultivo. E nós temos feito isso desde o início, olhando os números e sugerindo ações para a reitoria.
Professor, como está o desenvolvimento da vacina contra a Covid-19?
Aqui no estado do Paraná é bem incipiente o trabalho. Nós estamos iniciando o trabalho. É sempre importante dizer que esse vírus, ele passou a existir em dezembro do ano passado.
É muito novo, né,
professor? É muito novo. Então, a gente, não só a gente aqui no estado do Paraná, na universidade, mas no mundo inteiro conhece-se muito pouco a respeito do vírus e a gente vai aprendendo conforme vai descobrindo características desse vírus, né? Ele tem bastante semelhança com o vírus da SARS. Por isso que aqueles pesquisadores que já trabalhavam com a SARS, eles tinham tinham percorrido um caminho em comum e eles começaram na frente. Então, algumas das vacinas que já estão em estágio de desenvolvimento avançado, elas tiraram proveito desse conhecimento prévio que já se tinha sobre o vírus da SARS. Então, no mundo inteiro, nós temos vacinas que estão bastante adiantadas, já estão em fase 3. Isso significa que é a última fase de testes e depois passa para a fase de autorização de uso, produção e aplicação na população. O que nós fizemos no laboratório? Baseado no que a gente já conhecia no nosso trabalho de pesquisa em bactéria, determinadas bactérias produzem um plástico, um bioplástico, chamado polidroxibutirato ou polidroxialconoato, que é abreviado PHB ou PHA. há 10 anos, pelo menos, nosso laboratório tem produzido bastante trabalhos com esse plástico. E esse plástico, ele é biodegradável e biocompatível. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que se nós injetarmos num animal, numa pessoa, ele vai ser degradado e ele não vai produzir nenhuma reação, nenhum efeito colateral indesejável. Inclusive já é usado, por exemplo, para sutura interna, como fio de sutura interna. Eventualmente ele é absorvido e vai embora sem causar nenhum dano para a pessoa. Como a gente tem experiência com esse plástico e a gente tem uma tecnologia para imobilizar proteínas nesse plástico, nós pensamos, por que não imobilizar as proteínas virais nesse plástico e construímos uma espécie de partícula viral falsa que vai interagir com o sistema imune da pessoa, levar a produção de anticorpo, levar uma proteção contra o vírus real. E basicamente essa é a nossa ideia. Isso já foi testado em outras situações, um vírus para hepatite, por exemplo, e parece ser bastante eficiente. O desafio agora é a gente ligar essa proteína, as proteínas virais, que são produzidas de forma recombinante, ou seja, elas não são produzidas pelo vírus, elas são produzidas por bactérias. Purificamos essas proteínas com um grau de pureza muito grande. Ligamos nessa partícula de plástico, que a gente chama de nanopartícula. Então, é uma espécie de nanotecnologia, né? O bio-nanotecnologia. E a ideia é ver se essa nova construção vai elicitar uma resposta imune.
Professor, e esse processo que vocês estão utilizando na produção, na fabricação da vacina, ele é diferente de outro método que está sendo usado no mundo, como por exemplo pela Universidade de Oxford? Quais são as vantagens desse modelo que o senhor acabou de explicar para a gente?
Bem, a gente não está produzindo a vacina ainda, né? Estamos na fase de testes. As primeiras nanopartículas já devem estar prontas daqui a algumas semanas. Nós estamos trabalhando com duas proteínas virais. Uma proteína viral ela está mais adiantada do que a outra. E a gente espera, na semana que vem, provavelmente, temos os primeiros nanopartículas. Aí passamos a testes animais para ver se elicita uma resposta. As vacinas que estão mais faladas, elas são, tem a vacina chinesa que o Instituto Butantan está testando. Essa vacina, na verdade, é o próprio vírus, só que atenuado ou inativado. Então, o que a fábrica vai fazer? Ela vai multiplicar o vírus em grande quantidade, vai adicionar um composto químico que inativa esse vírus, impede que ele produza a doença e vai injetar isso nas pessoas, né? Para produzir o vírus, você sempre precisa crescer, cultivar esse vírus em células que são parasitadas pelo vírus. O vírus produz uma grande quantidade de cópias dele mesmo. Então, esse é um processo caro, esse é mais caro. Esse é o primeiro ponto, né? Esses vírus nem sempre produzem a melhor resposta imunológica também. Às vezes é melhor você tirar uma proteína, colocar em grande quantidade essa proteína que é a mais imunogênica, uhum, e você vai ter uma resposta imunológica melhor. A outra vacina que você citou da Universidade de Oxford, ela usa um processo diferente. Ela, ao invés de usar o novo coronavírus, o que se chama tecnicamente SARS-CoV-2, uhum, ela usa um pedaço do material genético desse vírus. Esse pedaço de material genético é grudado no material genético de um outro vírus, de um adenovírus, que é incapaz de produzir doença. E esse material é injetado no paciente. Quando essa proteína do coronavírus, que está nesse adenovírus, entra em contato com o nosso sistema imune passa a produzir anticorpos contra essa proteína. E eles escolheram uma proteína-chave, que é chamada proteína S, a proteína da espícula do vírus. Quando a gente vê as figuras do vírus, a gente sempre vê uns espinhozinhos saindo. Uhum. Esses espinhozinhos é o que o vírus utiliza para entrar na nossa célula. Ele gruda na nossa célula através desses espinhos, porque esses espinhos, funciona como uma chave fechadura para um receptor que está na nossa célula. Quando o receptor se encontra com um espinho, tem o contato, várias outras proteínas são ativadas, tem uma fusão de membrana e o vírus entra na nossa célula. Então, sem esse contato receptor proteína S, o vírus é inefetivo. Então, se nós, a ideia é a seguinte, eu vou ligar um anticorpo nesse espinho, o anticorpo ele vai bloquear o espinho e, não vai, e a chave não pode mais entrar na fechadura. Essa é a ideia da nossa imunidade. Então, se o adenovírus só tem essa proteína S, ele vai produzir uma grande quantidade de anticorpos contra essa proteína especial da espícula. Uma outra vacina que está bem adiantada, é uma vacina de uma empresa americana, que aí ela usa uma tecnologia completamente diferente. Ela usa um RNA mensageiro. Ela usa só o material genético do vírus, na verdade, só uma parte do material genético do vírus que codifica só para a proteína S. Esse material é injetado na pessoa, esse material entra dentro da célula e produz só a proteína do vírus, S. Não produz o vírus inteiro. Mas é o suficiente para nosso sistema imune reconhecer essa proteína S, criar anticorpos contra ela. Então é uma tecnologia bem diferente. A nossa tecnologia ela difere no seguinte, nós também vamos usar a proteína S, que é o alvo mais interessante, porque ele abre a célula, basicamente, né? Mas nós vamos colocar nessa nanopartícula de PHB. A vantagem é que o PHB é um material barato, é um material biodegradável, é um material biocompatível. E nós podemos carregar, ou seja, colocar muitas e muitas cópias da proteína S numa partícula. E há evidências de que essa nanopartícula ela é altamente imunogênica. E esse é o grande resultado que a gente quer obter. Obter um alto título de anticorpo a partir desse material, que é barato, é rápido de ser produzido. A gente tem expectativa de produzir isso em bactéria, ao invés de célula, de cultura de célula, que é bem mais barato. E tem uma outra vantagem, que é essas partículas, existe o potencial da gente administrar via inalação. Olha, então não precisaria injetar. Então se essas partículas forem antigênicas, uma vez em contato com a mucosa do trato respiratório, nós vamos ter uma vacina que é ultra fácil de administrar, barata, com uma tecnologia nacional. E nós vamos ter uma plataforma tecnológica para a produção de outros tipos de vacina também.
Professor, feitas todas essas explicações que o senhor fez agora para o nosso ouvinte, eu quero perguntar para o senhor, então, quanto tempo falta ainda para que os testes sejam concluídos para as próximas fases, então?
As partículas nós vamos ter produzidas nas próximas semanas. Os testes imunológicos devem demorar alguns meses em animais, e a gente vai ter teste de segurança também em animais. Então, nos próximos 6 meses, a gente espera ter algum resultado conclusivo de fato. Mas daí, para passar para um teste clínico, é bem complicado.
Que daí seria o teste em pessoas.
O teste em pessoas. Porque eu preciso ter certeza que as pessoas não serão afetadas de forma nenhuma por essa vacina. Ela pode até ser ineficiente, mas ela não pode afetar a pessoa. E os testes clínicos são feitos, são 3 fases. A primeira fase são poucas pessoas e a gente vai verificar se tem algum problema muito grosseiro com a vacina e se ela elicita a resposta imune. Na segunda fase, a gente usa dezenas, centenas de pessoas, na fase 2, onde a gente vai fazer teste de segurança e teste de produção de anticorpo. E a terceira fase, que é uma fase muito importante, são milhares de pessoas que estão num lugar onde a doença existe. E aí nós vamos avaliar a coisa mais importante da vacina, que é a eficiência da vacina. Quer dizer, a pergunta que a gente pretende responder na fase 3 é o seguinte, a vacina de fato protege as pessoas contra a doença no ambiente natural? Uhum. Uma vez passada todas essas fases, tem a fase de autorização da vacina, são as agências regulatórias, e eventualmente produção e distribuição dessa vacina. Normalmente, esse processo demora anos. Com a Covid, esse processo foi muito abreviado, de forma que as vacinas para a Covid se espera que já no final do ano, a vacina de Oxford, a vacina americana, pelo menos uma americana e pelo menos uma chinesa, já estejam no mercado no final do ano. Nós trabalhamos com um horizonte como outros grupos de pesquisa no Brasil também, trabalham com um horizonte de 24 meses para ter um resultado. Mas o fato é o seguinte, se nós tivéssemos uma plataforma tecnológica pronta no Brasil, nós estaríamos andando mais rápido nessa corrida. E com esse projeto, com esses projetos que estamos desenvolvendo no Brasil, eu acho que nós vamos criar plataformas tecnológicas de produção de vacinas aqui no Brasil. Não produção, mas desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil. E isso é extremamente importante para o Brasil.
E que já fiquem preparadas, né, essas plataformas para outras situações. Vamos fazer um rápido intervalo aqui no Em Pauta, a gente volta já. Não saia daí.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.